Momento Cidade.
Você já parou para pensar no que a música e a geografia têm em comum? Ambas lidam com limites. A música muitas vezes estabelece fronteiras. E a geografia, por sua vez, tenta entender o que elas significam. Para alguns gêneros, como por exemplo o rap, delimitar e superar essas fronteiras é crucial para a história e para a trajetória de inúmeros artistas.
Sou sabotar um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar, aqui eu mando sabotar.
Nascidos no centro, levados para a periferia, ícones do rap paulistano são parte do mapa da capital.
Um pedaço do inferno aqui é onde eu estou, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou.
Seus territórios são marcados pela desigualdade e pela busca contínua de um lugar na cidade. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como o rap se tornou parte da geografia de São Paulo? Nesse episódio, a repórter Karina Taraziuk entrevista o pesquisador Ricardo Duó Plácido. Ele é autor da dissertação Territórios Negros, Cartografias e Etnicidades na Experiência do Rap Paulistano, 1970 a 1990. Orientada pelo professor Francione Oliveira Carvalho e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Olá, Karina.
Oi, Denis. O Ricardo me falou muita coisa legal sobre a origem do rap e como ela está relacionada com a geografia e a luta contra a desigualdade e contra o racismo. Além de pesquisador, ele também é professor de geografia da rede pública municipal. Ele trabalha com Fundamental 2, ou seja, com turmas de pré-adolescentes. Ele também dá aula em cursinhos populares voltados para alunos afrodescendentes. Durante a nossa conversa, o Ricardo me contou sobre o uso do rap na educação. E foi usando a música na sala de aula que ele começou a se interessar pelo tema.
Eu fiz a graduação de geografia na USP e já dava aula nesses cursinhos populares, né? Voltado para afrodescendentes. Trabalhava como voluntário. E aí, nesses cursinhos, a gente começou a usar letras de rap. Começou a usar músicas de rap para dar aula de geografia. Entender a cidade de São Paulo, por exemplo, a gente pega fim de semana no parque, ali tem uma aula de geografia.
Milhares de casas amontoadas, ruas de terra, esse é o morro, a minha área me espera. Gritaria na feira, vamos chegando!
Pega o homem na estrada, tem uma aula de geografia ali.
Assaltos na redondeza, levantaram suspeitas, logo acusaram a favela para variar.
E foi a partir dessas aulas que surgiu seu interesse em pesquisar o tema. No final da graduação, ele estudou a cultura do hip-hop no seu TCC.
Ali é quando eu começo a estudar a cultura hip-hop, fazendo algumas perguntas no âmbito da ciência geográfica. Aonde está o hip-hop? Por que ele está e como ele está? Dali a gente começou a pensar a cultura, mas não apenas como um trabalho acadêmico. Olha que interessante. A gente começou a ver que a gente era fruto daquilo também. Lembrando que eu moro na periferia e eu sempre dei aula na periferia.
Foi nessa pesquisa que ele teve uma espécie de epifania. O que o fazia trabalhar na área da educação? O que o fazia participar desse ativismo com os cursinhos populares?
No momento da pesquisa é que eu me reconheço e olho para o espelho e vejo que eu também faço parte daquilo que a cultura fez, principalmente para aquela geração, como eu, que era adolescente nos anos 90 e que foi formada pelo rap. Então, cada disco de rap que a gente ouvia nos anos 90, hoje a gente consegue ver que era um livro e aquilo que formou, aquilo que acabou formando a gente.
Entre 2016 e 2019, ele fez uma dissertação de mestrado que analisava a geografia do rap paulistano. É sobre essa pesquisa que a gente vai conversar melhor. Nela, o Ricardo foi atrás do histórico da cultura do rap na capital paulista. Com esse trabalho, ele pôde entender melhor a importância da resistência para o rap. O método usado por ele foi uma pesquisa qualitativa, ou seja, uma série de entrevistas com os atores sociais, como ele chamou. E qual foi a próxima etapa após as entrevistas?
A gente vai tentar mapear a cidade de São Paulo tendo em vista a cultura hip-hop. A partir da memória desses atores sociais, vamos tentar fazer uma cartografia do hip-hop. Ou seja, ter um olhar da cidade a partir da cultura hip-hop e pensar que a cultura hip hop foi uma forma que o sujeito periférico encontrou de viver a cidade, de usar a cidade, não apenas enquanto lógica do trabalho, não apenas enquanto lógica do mercado, e sim de forma orgânica, uma forma de se apropriar da cidade, de ver as pessoas, né, o direito, não apenas à cidade, mas o direito ao encontro, ao estar junto. A cultura hip hop, ela possibilitou isso para os atores sociais oriundos da periferia, principalmente ali nos anos 90, 80. Foi uma forma que o periférico encontrou de viver a cidade.
É lá que moram meus irmãos, meus amigos, e a maioria por aqui se parece comigo.
Embora a pesquisa foque nas décadas de 80 e 90, ela faz um recorte temporal de 100 anos, entrando no período da pós-abolição para entender a formação dos territórios negros na cidade. É nesse contexto que o Ricardo começa a olhar, por exemplo, para os bairros Barra Funda, Bexiga e Liberdade.
São esses bairros que a gente chama de territórios negros.
Observando esses bairros, ele traça um perfil da população que reside lá.
São afrodescendentes, são ex-escravizados, então a gente tenta entender esse momento do pós-abolição, como que essa população ela está fazendo a sua cultura numa cidade totalmente racista, numa cidade que tem como projeto higienizar São Paulo.
Olha só aquele clube que da hora. Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora.
Você tem uma migração muito forte da colônia italiana. São mais de 10 milhões de italianos que vêm para São Paulo, bancado pelo poder público. E aí essa população negra, pelo olhar do poder público, ela é marginalizada. Então assim, como que dentro dessa marginalidade, ela constrói a sua cultura?
Pra molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso.
A população desses bairros começa a se espalhar e ir para as periferias a partir da segunda metade do século XX. E nessa época, as periferias recebem também as populações negras de outros estados, por causa da migração. Nesses locais, a população começa sua produção cultural.
O público dos bailes blacks dos anos 70, Chic Show, Zimbábue, Black Magic, o público que está ali presente é o público que vem dessa periferia. Historicamente, é formado através de um processo de migração de outros estados a partir da metade do século XX e desses três bairros, né, que a gente vai chamar de territórios negros. E aí, nos bailes blacks é que a gente chega no começo da cultura hip hop aqui em São Paulo. A gente não chega especificamente no rap. Lembrando que o rap é um elemento da cultura hip hop. A cultura hip hop ela é formada por quatro elementos: grafite, que é a arte visual, o break, que é a dança, o disque jockey, a arte de discotecar, e o MC, o mestre de cerimônia, o rapper.
Eu perguntei pra ele se alguma coisa mudou no rap paulistano de hoje. As diferenças, segundo o Ricardo, estão em quem faz e escuta o rap. A internet foi um elemento essencial para essa mudança. Só de abrir o YouTube, por exemplo, a gente já tem acesso a qualquer música de qualquer lugar.
Na minha época, a gente tinha que ir na galeria, comprar o disco, né, juntar o dinheiro sagrado ali do mês, ou ouvir as rádios comunitárias. Hoje, a gente vê que muitos jovens conseguem não apenas fazer rap em casa, mas conseguem variar por vários temas. Coisa que nos anos 90, assim, era mais fechado os temas, né? Hoje está muito mais ampliado os assuntos que são tratados. Até porque, nos anos 90, penso eu, quem mais ouvia e fazia eram sujeitos periféricos. Hoje você já meio que extrapolou isso, né? Hoje, várias classes sociais ouvem e, inclusive, fazem rap.
E para fechar, como seria a cidade de São Paulo se a trajetória de todos os seus gêneros musicais fosse valorizada?
Então, a música, como diria o pesquisador de rap, professor da Unifesp, José Carlos Gomes da Silva, foi um dos primeiros pesquisadores a estudar o rap aqui em São Paulo, ele diz que a música é a decodificação da realidade social. O que isso implica a gente pensar? Que a música, na verdade, ela está trazendo para nós contradições e conflitos que estão no nosso tecido social. Então, assim, a música ela não é só música, porque ela é uma música. A música, ela é uma linguagem. A música é uma conduta. A música é um código. A música, ela tem uma historicidade e ela tem uma geograficidade.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A composição musical é do André Leite. A narração e a reportagem são da Karina Taraziuk, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.